Você está ouvindo Feijoada Completa.
À minha direita, cai um sol vermelho e branco.
Aí, mais Martinho da Vila pra você, Feijoada Completa no seu rádio, neste sábado 27. Eu vi que eu pensei em 16, e deve ser por causa do ano. 27 de fevereiro de 2016, você escutando aí a mais uma canção do grande, genial Martinho da Vila, que a gente tá homenageando hoje, nesse dia, né, falando aí sobre, enfim, a gente tem feito aí no programa uma homenagem aos 100 anos aí do samba, né? E o destaque de hoje é o grande Martinho da Vila, mestre da escola de samba Vila Isabel, conhecido com tantas belas canções, composições fantásticas, que você ouvindo essa chamada Flor dos Tempos aí do grande Martinho. Bom, você sabe o que é acordo de leniência? Pois é, a gente tem ouvido muito falar nesses dias, né, sobre delação premiada, né, o que acontece quando alguém, na prática é o seguinte: o sujeito dedura o resto das pessoas que estão envolvidas no crime, né, no ato de corrupção, enfim, e consegue uma redução de pena, consegue algum tipo de benefício na punição, né, ou seja, conseguir de fato um tipo de benefício maior. Bom, no caso das empresas que são denunciadas, que são investigadas e comprovadamente estão envolvidas em atos de corrupção, o que está se fazendo, né, é um estudo, é uma proposição sobre a questão do acordo de leniência. Só que é uma discussão que envolve muito fortemente essa briga aí governo-oposição, né, uma batalha grande aqui no Congresso, e até agora não houve acordo para votar essa questão. Essa questão já foi adiada de novo, já a votação que não ocorreu, mas porque há uma manifestação aí grande da oposição em relação ao projeto que foi encaminhado para o Congresso sobre esse assunto, né? Inclusive uma discussão sobre a questão de envolvimento de empresas grandes e que, de repente, determinadas punições que fossem aplicadas a essas empresas poderiam gerar, inclusive, demissão de grande massa de trabalhadores, o que aconteceria, o que aumentaria, inclusive, o próprio desemprego. Bom, mas aí é uma outra questão que se põe nesse outro lado, é que uma empresa que está envolvida em atos de corrupção não poderia continuar funcionando, ou não poderia, pelo menos, deveria ter algum tipo de punição. E aí, toda essa discussão está rendendo bastante aqui. Vamos conversar agora com o deputado Paulo Henrique Lustosa, ele que é do PP do Ceará, sobre esse assunto. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson, olá a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Bem, graças a Deus, bem. E acompanhando essa discussão importante para o Brasil, que é essa questão do acordo de leniência, né?
Pois é, qual que é a avaliação do senhor, deputado, especialmente nesse aspecto, né, da forma como esse acordo de leniência foi proposto para o Congresso? O senhor avalia que o projeto que veio do Executivo é um projeto adequado? Como é que o senhor avalia isso?
A primeira coisa é chamar a atenção para o fato de que a matéria já vinha em discussão no Congresso já desde o ano passado, diante do ano passado. No final, no segundo semestre do ano passado, o Senado Federal aprovou a matéria no Senado, veio à Câmara, constituiu-se uma comissão especial, e o relator, que é o deputado André Moura, já havia chegado a apresentar o seu relatório final. Já nós tínhamos feito as audiências, só que aí houve o fim da sessão legislativa do ano passado, e nesse período do recesso, chegou à casa a medida provisória do governo, do executivo, propondo a adoção da matéria, mais ou menos nos mesmos moldes do que havia sido aprovado no Senado Federal.
Uhum.
Então, só para separar isso, quer dizer que já é um processo que vem em discussão há algum tempo aí na casa. E que é óbvio, ele está, não teria como não estar, contaminado por uma discussão que é conjuntural, que é esse problema da Operação Lava Jato.
Uhum.
Mas, se a gente tirar essa discussão da questão da Operação Lava Jato, momentaneamente, o que é um acordo de leniência? O acordo de leniência é o reconhecimento de que uma empresa, que é uma pessoa jurídica, ela não pode, como pessoa jurídica, responder pelos atos das pessoas físicas que a compõem.
Sim.
Então, ela permite você, de certo modo, punir a empresa pelos atos de corrupção, mas sem que isso leve ao fim da empresa, à sua extinção, à sua proibição de funcionar, à perda de licenças, etc., etc. Uhum. Dependendo, é óbvio, da gravidade do ato cometido e da contribuição que o acordo de leniência vai trazer para desvendar o escândalo de corrupção ou para desvendar o crime eventualmente investigado pelo Estado.
Uhum.
Então, tem essa dimensão, ou seja, o acordo de leniência não é uma forma de perdão, nem é um ajustamento de conduta.
Sim.
Certo? Ele é um processo em que o Estado reconhece que a contribuição que aquela empresa pode dar para o aprofundamento das investigações de crime de corrupção ou de algum outro tipo de crime, um crime ambiental, é importante. Logo, as sanções que se aplicarão sobre elas podem ser reduzidas desde que elas contribuam para esse fim.
Uhum. Então,
esse é um aspecto importante. Aí vamos para o problema da Operação Lava Jato. No caso da Operação Lava Jato, aí há uma questão adicional, que é isso que, em parte, a oposição está preocupada, com suas razões, que é o fato de que a maior parte dessas empresas presta serviço para o governo.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, que poderia haver uma interpretação de que o acordo de leniência seria uma concessão para que essas empresas continuassem com suas práticas viciadas, né? Seria um risco, que é isso que se levanta, mantendo essa relação com o Estado. O que a gente entende, essa é a posição que nós temos defendido, é que as relações viciadas, né, elas precisam ser objeto de punição, mas você não pode fazer, ou você não pode punir todo o conjunto dos acionistas da empresa, né, por conta de um eventual ato de um ou outro participante.
Mas aí nós estamos falando de empresa de capital aberto, né, deputado?
Nós estamos falando de empresa de capital aberto.
Capital aberto,
estamos falando,
né,
de empresa,
uhum,
de capital fechado também. Ah, você pega mesmo uma empresa limitada, vamos supor, os sócios, sim, tem que responder no limite do seu patrimônio e a empresa também. Mas, se tem que somar duas coisas, eu acho.
Uhum.
Se o interesse do Estado, certo, no que tange a avançar em termos da investigação que está em curso, então, for satisfeito. Então, aquela empresa pode colaborar, né, com as investigações de modo a chegar mais rápido ao desvelamento do crime e à punição dos responsáveis.
Uhum.
Isso é uma coisa. E se, segundo, há o interesse da sociedade em que aquela empresa, por quaisquer que sejam as razões, não pare as suas atividades, seja porque ela gera muito emprego, seja porque ela desempenha uma atividade econômica importante, seja porque não há outra para prestar um serviço no lugar, qualquer que seja a razão, você tem, na minha opinião, as condições necessárias para se construir um acordo de leniência.
Uhum.
Inclusive com empresas públicas, na minha opinião.
E na sua avaliação, quer dizer, essa questão dos empregos, então você não acha que ela é importante, dada a contextualização em que isso acontece, né? Ou seja, dada essa, toda essa...
A questão do emprego, da importância econômica da empresa, na minha opinião, é uma condição necessária para o acordo. Ela não é suficiente.
Uhum.
Entende? Eu acho que você não pode justificar fazer um acordo de leniência só porque, se aquela empresa fechar, muitas pessoas vão perder seus empregos.
Mas, por exemplo, numa empresa de capital fechado, porque isso, tudo bem, o capital aberto, vamos supor, eu tenho uma ação da empresa tal, eu, obviamente, nem participo da administração, eu simplesmente sou investidor, né?
Uhum.
Mas, então, eu não tenho responsabilidade em atos ilícitos que a empresa tenha se envolvido, isso é um fato. Agora, numa empresa de capital fechado, você tem dois sócios uhum, comprovadamente se envolveram naquele negócio, botaram a empresa na lama, digamos assim.
Uhum.
E aí, a empresa deve continuar funcionando mesmo assim, mesmo que ela gere emprego. Quer dizer, porque nesse caso, a empresa como um todo respondeu, porque na verdade os dois sócios estariam envolvidos, suponhamos. Como é que ficaria esse caso?
Bom, primeiro, assim, precisa ficar, na minha visão, né, lógico, a empresa é uma terceira pessoa, que não são os dois sócios, tá certo? Então, teoricamente, sim, é possível você preservar a empresa, ainda que os sócios venham a ser punidos,
uhum,
tá certo? Porque, além do interesse dos dois sócios, tá certo, não ser punidos, etc., você tem os empregados da empresa que tem interesse, você tem um conjunto de fornecedores dessa empresa que tem interesse. Então, há toda uma rede de pessoas e de outros interesses que dependem, em maior ou menor escala, da manutenção desta empresa. Tá certo? Mas eu volto a dizer, isso é condição necessária, mas não é suficiente. Mas vai que o depoimento dos sócios, vamos supor que seja um esquema de corrupção em que um determinado agente político ou agente público está envolvido, tá certo? E que o Ministério Público e a Justiça têm as informações, têm algumas informações, mas não têm provas para incriminar o agente público.
Uhum.
Se os sócios da empresa e a empresa concordam em um acordo de leniência, declarar e demonstrar a prova necessária para incriminar o agente público, uhum, em troca de um acordo com leniência. Em uma empresa que, além de ter essa informação que o Estado não dispõe, ou seja, que a Justiça, a Polícia e o Ministério Público não dispõe, além disso, ela é uma empresa que presta um serviço importante, que tem um número enorme de empregados e tal. Ou seja, volto ao que eu disse, quando você reúne essas duas condições, ou seja, uma empresa que tem uma importância, mas uma empresa que seus sócios ou seus membros ou seus funcionários podem produzir uma informação determinante para chegar a bom termo uma investigação, o que interessa ao Estado, você tem condição para um acordo de leniência.
Perfeito.
Né? Uhum. A gente só tem que tomar cuidado, para eu terminar a minha fala, em não transformar isso, e você tem alertado bem isso, como uma desculpa para perdão de empresas, só porque elas são grandes. Porque aí, senão, seria algo extremamente desvantajoso para o pequeno empresário. Eu estaria, sim, sinalizando para o pequeno empresário, gente, não, para fazer corrupção no Brasil, só grande empresa.
Você,
porque elas podem fazer acordo de leniência.
Você, pequeno empresário, não faz falta nenhuma, a sua empresa não faz
você
falta,
não
então
faz falta nenhuma,
a gente pode jogar no limbo. A outra que é grande não pode, né?
Exatamente. Pois então, sim, a gente precisa chamar a atenção que não é isso.
Aí é o problema.
Exatamente, não é isso. O fato de elas serem uma empresa grande, gerar emprego, é uma condição necessária ou uma condição adicional, mas não é suficiente. Ela precisa agregar valor significativo para a investigação.
Perfeito. Deputado, tá certo? Paulo Henrique Lustosa, que é do PP do Ceará. Deputado, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, obrigado. Abraço para o senhor também. Da participação, portanto, do deputado Paulo Henrique Lustosa, falando aí com a gente sobre essa questão. Ele que é membro da comissão especial que avalia, né, que analisa essa medida provisória que veio a instituindo a questão aí do acordo de leniência. Vamos conversar agora com o advogado, com o Dr. Pedro Ivo Veloso, ele que é advogado criminalista, sobre essa questão aí do acordo de leniência. Dr. Pedro Ivo, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer é meu, falar contigo e com seus ouvintes.
Dr. Pedro Ivo, qual que é a sua opinião sobre essa questão do acordo de leniência? É um instrumento válido para se chegar a conseguir informações que possam ajudar em investigações por parte dessas empresas?
Olha, é um instrumento não só válido, como muito eficiente. Por que que ele é um instrumento eficiente? Porque ele permite o acesso direto às provas e a todo o contexto do que está sendo investigado. E quando a gente fala em outras medidas investigativas, como a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, depoimentos de pessoas, jamais vamos ter o acesso completo e imediato ao que está sendo investigado, ao fato criminoso e à infração administrativa. A leniência, ela já entrega lá de dentro. Então, já é algo que vem completo, já vem com todo o contexto, com toda a explicação, e permite-se uma compreensão do fato muito mais rápida, muito mais célere, muito mais direta. Além de permitir, inclusive, que se faça o ressarcimento dos prejuízos causados.
Uhum.
Então, ao contrário de outras medidas investigativas, ela é bastante eficaz.
Uhum. E isso, nesse caso, porque assim, uma das questões que você colocou quando começaram essas delações premiadas, que estão sendo muito utilizadas na Lava Jato, houve, estamos tão abusando do instrumento da delação premiada, tá banalizando, etc, etc. Primeiro, o senhor concorda com essa afirmação de que estava se banalizando o instrumento da delação premiada? E segundo, o senhor acha que isso pode acontecer com o acordo de leniência também?
Em primeiro lugar, é importante diferenciar o que é delação premiada e o que é leniência. A delação premiada, ela está alcançada ali no procedimento criminal. Ela é realizada com o Ministério Público, né? E ela implica em uma série de diminuições e que podem chegar até o perdão judicial para pessoas que estão sendo investigadas no âmbito penal. A leniência tem a ver com procedimento administrativo, então ela vai alcançar qualquer pretensão da administração pública de eventual ressarcimento. E ainda tem a leniência do CAD, né? Que é aquela que tem a ver com crimes e infrações, principalmente contra a ordem econômica.
Uhum.
Então, o que que acontece? Na minha visão, existe sim um abuso na utilização da delação premiada. Eu acredito que pode haver um abuso, sim, da leniência, mas eu fico muito satisfeito que essa medida provisória situe a leniência em um órgão específico, muito conhecido por sua eficiência e muito conhecido também por ter servidores capacitados, que é a Corregedoria Geral da União, Controladoria Geral da União, perdão,
uhum.
E que com isso eu creio que é mais difícil ter abusos.
Uhum.
Porque o acúmulo de experiências em um órgão só vai tornar mais criteriosa a utilização do Instituto. Mas é claro que é possível ter abusos.
Uhum. Mas o senhor acredita que a Controladoria é um órgão que tem capacidade para gerenciar isso de uma maneira mais adequada e controlada, né?
Na minha opinião, eu sou da opinião que a Controladoria é o órgão com mais capacidade para fazer isso, é o órgão que tem um expertise hoje muito alto, que tem mostrado que sabe combater a corrupção, por várias experiências, que tem isenção, não tem nenhum tipo... A gente tem visto que a Controladoria Geral da União, ela não fica submetida politicamente a governo ou a qualquer orientação política. Então, eu sou da opinião que a Controladoria é o órgão que deve fazer isso e penso, inclusive, que não deve ser colocado ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, a possibilidade de homologar acordos de leniência. Eu acho que isso refoge um pouco a função do TCU de fiscalização e de auxiliar do Poder Legislativo.
Uhum, perfeito. Muito bem, doutor Pedro Ivo Veloso, advogado criminalista, conversando aqui com a gente sobre essa questão do acordo de leniência, explicando aí um pouco, né, sobre o aspecto jurídico, o que é e como funciona o acordo de leniência, que é uma coisa importante para a gente saber. Doutor Pedro Ivo, só para a gente concluir, o senhor acredita que, da maneira como ela veio, como a medida provisória está redigida, especialmente nessa questão aí das empresas, uma alegação de que uma punição muito severa poderia, inclusive, ocasionar perda de empregos, enfim. Como é que o senhor vê esse contexto? O senhor acha que, da maneira como ela está colocada, está redigida a medida provisória, ela pune corretamente, ela abre as brechas corretas para que a empresa seja, para que a punição seja atenuada? Qual que é a sua avaliação?
Na minha visão, a medida provisória ela é muito correta. Ela não é exageradamente punitiva. Porque se a gente for punir de forma exagerada, se a gente for exigir demais para que uma empresa procure o acordo de leniência, a gente vai acabar esvaziando. Que empresa que vai ter interesse de fazer um acordo de leniência para poder ter que pagar uma multa maior para o dano ou qualquer coisa do tipo? Então, claro que deve haver vantagens.
Uhum.
Na minha visão, a gente tem que ter uma visão um pouco pragmática, e essa é a minha visão. Se a gente puder permitir que mais empresas procurem um programa de leniência, o que vai acontecer é que a gente vai ter mais bem público ressarcido, e a gente vai ter mais crimes e infrações elucidadas. Então, eu acho que é mais positivo para o Brasil do que criar um critério muito rígido de leniência.
Uhum.
Só uma empresa possa fazer, ou que ela tenha que adimplir todo o prejuízo supostamente causado. Isso vai acabar afastando, né, interesse do nosso país, criar esse programa rígido. Ao contrário, acho que a gente tem que buscar o máximo de bem, o máximo de dinheiro desviado e elucidar o máximo de crime.
Com certeza.
Agora, tem um aspecto, se me permitir,
uhum,
que eu considero fundamental e que isso não está alcançado por FNP, que é o diálogo necessário que deve haver entre a leniência da CGU, o diálogo necessário da leniência com a leniência do CAD e com a colaboração premiada. O sistema está muito complexo. Tem que haver uma previsão legal do entrelaçamento desses três institutos. Que é o que está acontecendo na Lava Jato. Do jeito que está, vai ter muito conflito entre instituições. Na minha opinião, esse é o único reparo que eu faria na medida provisória.
Uhum.
Prever o entrelaçamento entre esses três institutos.
Quer dizer, a delação premiada, a leniência do CAD e a leniência da CGU, né?
Exatamente.
Uhum. Muito bem, doutor Pedro Ivo Veloso, muito obrigado aí pela participação. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu agradeço a você e aos seus ouvintes.
Okay.
Até mais.
Até mais. Até a participação do Dr. Pedro Ivo Veloso, ele que é advogado criminalista, falando, portanto, aí sobre essa questão do acordo de leniência. Esperamos aí que você, ouvinte, possa ter formado aí alguma opinião e entendido um pouco mais esse assunto, né, que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional, mediante uma medida provisória que foi enviada pelo governo federal. E agora nós vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como vai você, meu caro?
Tudo tranquilo, como é que você tá?
Joia. Beto, como é que é essa história de você equilibrar o viver e o poupar?
O equilíbrio é sempre uma medida sábia, né? E o que acontece é que tem gente que ou vive demais e poupa de menos, ou poupa demais e vive de menos. Então, o aconselhável, né, nesse momento é que a pessoa possa fazer uma avaliação adequada, né? Quer dizer, fazer um levantamento de qual seria a necessidade dela para o futuro, ver o que ela já tem contratado para esse futuro, o que traduzindo isso aí, qual seria a previdência, qual seria a previdência pública, no caso, ou a previdência privada, quanto que já garante, quanto que ela vai receber, tem a expectativa de receber no futuro, e ver quanto falta para que ela possa acumular aqui.
Uhum.
A grande questão nisso tudo, né, Edson, é que como a gente, uma coisa que é a única certeza que a gente tem com relação a qualquer tipo de investimento, previdência, essa coisa toda, é que não há nenhuma certeza. E aí a gente começa a ficar, né, pô, mas como é que você quer que eu tenha equilíbrio se não tem nenhuma certeza? Olha, o equilíbrio vem daquela situação de que você procurou fazer o que você podia com os dados que você detinha naquela hora.
Uhum.
Então, é melhor que você procure esse equilíbrio, procure fazer o balanceamento daquelas coisas que você realmente almeja fazer no futuro, e fazer o levantamento daquelas coisas que você almeja fazer no futuro, e verificar qual é a necessidade de complementação que você vai ter, porque muitas vezes um estudo que eu não tenho os dados desse estudo agora,
sim,
mas eu tive acesso a ele, é que 95% da população brasileira, para 95% da população brasileira, a previdência oficial, ela é suficiente.
Uhum.
Né? É claro que a gente está sujeito a essas mudanças que vão acontecer, que podem acontecer, né, e tem grande chance de acontecer, mas que o que elas vão tentar, essas mudanças tendem a alterar, são prazos de começo da fruição dessas coisas, né? Quer dizer, quando que você vai começar a poder se aposentar, e uma expectativa talvez de corte em aposentadorias de valor mais elevado, que não são aqueles da maioria esmagadora da população.
Uhum.
Então, tendo essas coisas em vista, às vezes a sua necessidade de poupança é muito menor do que aquela que você tem, e do que você acha que tem, e mais, né? Você evita fazer investimentos ou contratar planos de previdência totalmente desnecessários e que não vão levar você a lugar algum, entendeu?
Maravilha! Equilíbrio é sempre importante.
É isso aí.
Com certeza. Beto Veiga, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, Edson. Até a próxima.
Até a próxima. Tá aí a participação do Beto Veiga conversando com a gente. Olha, e o Martinho da Vila, gente, tem uma coisa muito bacana, né? Ele gosta de fazer pesquisa musical. E nesse álbum que ele gravou, no início dos anos 90, no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre os corais de lavadeiras, os corais de lavadeiras, as músicas cantadas pelas mulheres na beira dos rios. E olha só essa versão de Madalena do Jucu, o que é que saiu? Muito bacana, Madalena, você é meu bem querer. Tá aí Martinho da Vila.
Madalena, Madalena, você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você.
Vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, quer que eu vá na casa do meu amor? Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Quer que eu case, mas me quer namorador. Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele, porque ele se casou.
Madalena do Jucu, essa participação aí dessas senhoras cantando, é uma coisa muito bacana, né? Muito linda, lembrando os velhos corais de lavadeiras do interior do país. Uma bela homenagem do Martinho da Vila a essas mulheres que cantavam e cantam lindamente nas beiras dos rios, fazendo um som, né? Um tipo de música que poucos brasileiros da capital conhecem, mas é um som muito lindo, né? E o Martinho misturou muito bem o samba com esse som aí do coral de lavadeiras. Coisa linda demais. Vamos pro intervalo no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.